Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.
Fala aí, estamos iniciando mais um DevSecOps
Podcast. Deixa eu ver aqui hoje pra falar com...
Por essa eu não esperava.
Então, mano, eu vou roubar o podcast dos outros, seu filho das putas, viu, mano?
Pode fazer, a gente não faz, né?
Ai, caralho. Bom, fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu
sou Gabriel Privelatti.
Marcos Santos.
E Rodrigo Balbino.
Boa, casa cheia hoje, porque semana passada a gente não teve episódio do DevSecOps Podcast, por um motivo extraordinário, né? Primeiro que a gente foi vagabundo e não conseguiu gravar antes. Tentamos, não gravou. Aí no dia que a gente falou, vamos gravar, estava eu, né, me encontrei numa situação única na minha vida, que o Rodrigo já passou por ela duas vezes, que foi o dia do nascimento do seu, dos seus filhos, né, do seu baby.
Passei então. Quatro vezes também.
É, Gabriel, eu sei.
Boa, temos um novo papai aí.
Um novo papai. O futuro novo integrante do podcast, quem sabe, né?
Vamos com ver certeza.
Aguardemos.
Uma lindinha, fofinha.
Por que
não? Coloca
não?
Nessa vida, não. Coloca nessa
fofinha,
vida.
Fofinha. Fofinha.
Bom, mas foi isso. Esse é o real motivo da gente não tivermos, na verdade, episódio na semana passada. Mas cá estamos novamente pro episódio 36 na terceira temporada. Antes de falar um pouquinho do tema de hoje, eu queria lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmax da Nova 8, que se é especializado em segurança de sistemas e código de seguro, link da Nova 8, distribuidora da Checkmax do Brasil, está abaixo na descrição do episódio, também lá no nosso site, devsecoppodcast.com.br. E tem também a Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI. Se você precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. A gente não tá pronto, mas eles estão prontos para te atender.
A gente não, pelo amor de Deus, cara.
É. Pessoal, episódio de hoje é um tema... A gente já falou algumas vezes de eventos, né? Falamos algumas coisas um pouquinho mais genéricas, mas hoje a gente vai trazer um tema mais específico. A gente já falou um pouquinho sobre o MindDSec, que aconteceu semana passada em São Paulo. E vamos falar sobre B-Sides que acontece aí em mais de 200 cidades ao redor do mundo. E eu tive a honra de criar ou fundar, né? Não sei nem como é que diz isso, mas a primeira B-Sides aqui em Cracóvia, aqui na cidade onde eu moro. Então a gente vai falar um pouquinho dessa experiência, né? O Marcos teve a oportunidade de estar palestrando pela primeira vez no MindDSec em São Paulo, e eu tive a oportunidade de pela primeira vez, estar, né, fundando de novo, não sei se é o verbo correto, mas enfim, fundando hosteando a primeira B-Sides aqui em Cracóvia. Inclusive, mano, é da hora falar sobre isso porque é uma parada histórica, mano. Primeiras pisadas da cidade, tipo, na comunidade de InfoSec, eu que fiz, tá ligado? Tipo, mano, mesmo que não tenha nunca mais, quando aconteceu, o bagulho tá na história.
Eu fui o brasileiro, fila da puta, que foi e fez, tá ligado?
Eu lembro do maluco aqui, a gente tava...
Primeiro.
E eu lembro de uma parada que a gente tava na festa depois da parada e um cara perguntando pra um polonês assim: cadê as suas bolas? Vocês estão aqui há anos e não fizeram uma B-Side. Teve que ver os caras de fora que fazer as B-Side. Mas rolou a B-Sides, é isso que importa. Mas vamos lá, pessoal. Eu queria começar fazendo uma distinção, né? O que são, o que é, né, cada um desses eventos, para que eles servem, público-alvo, etc. E eu queria começar com o MindDSec. Aí, Marcos, fala um pouquinho aí do evento, o que é, quem é o público-alvo. E aí eu dou uma introdução sobre a B-Sides. O Rodrigo acho que pode falar sobre a B-Sides também, o Gabriel, que já conhecem, né, sobre a B-Sides. Enfim, vamos introduzir o tema pessoal para eles entenderem.
Vamos lá. A MindDSec é um evento ali para C-Levels, para tomadores de decisões, onde vai ter algumas empresas focadas no ramo de cyber tecnologia. Então você vai ter empresas de infra, de estudo de aplicações, de serviços. É um local onde você pode se reunir, você vai ter algumas palestras ali falando sobre alguns temas específicos. Então o Gabriel me ajuda com isso depois, o Gabriel presente lá também. E é um local para realmente os tomadores de decisões encontrarem alguma empresa ou algum serviço que eles necessitam para sua empresa. Então é focado nisso, nesse público-alvo.
E o tema geral é segurança, ou falam sobre outras coisas também?
Não, o tema geral é segurança da informação, como um todo. Compliance, serviço, infra, aplicação, entre outras coisas que envolvem a parte de segurança.
Boa, boa. Só um pouquinho, Gabriel. Onde que aconteceu esse ano? É sempre no mesmo lugar, tá? Ou onde que aconteceu o evento, o Marcos?
É, esse ano aconteceu no Expo Center Norte, se não me engano. Ali perto, ali no Santo Amaro. Então, foi um local específico. A gente pegou um lado do pavilhão, o lado direito ali do pavilhão. Então, foi um evento bem bacana. E eu nem sempre no mesmo local, tá? Às vezes acontece algum outro em centro de exposição, mas esse ano foi escolhido o Center Norte.
Tá. Ô, Marcos, Center Norte na Marginal, o Tietê ali, né?
É, na Marginal do Tietê, isso.
Então, tem nada a ver com o Santo Amaro.
Não, desculpa. Foi mal. Não, é que é perto do Santo Amaro.
Eu sei que eu tô um ano longe de São Paulo, mas São Paulo não encolheu tanto assim.
Mudou também.
É que o bairro ali fica perto, cara. É longe pra caramba pra ir.
Você usou o termo tomadores de decisão, mas quem são os tomadores de decisão? Porque em TI todo mundo toma decisão, né?
Nesse caso, tem gente que não faz nada também.
Tomadores de decisão, vamos deixar até mais claro. É o cara que separa o budget ali, que faz o orçamento para a área, é o cara que decide onde o dinheiro vai ser gasto.
É quem paga.
É isso, é quem paga.
É o dono da carteira, boa.
Exatamente.
Normalmente, o famoso CISO ou CSO,
exatamente.
Olhando para a segurança, vamos dizer assim.
CTOs,
né?
Também, então tinham bastante. Beleza. Lá.
Agora vamos respeitar a ordem e quem levantou a mão, pode falar, Gabriel.
Eu ia comentar que eu vi muito no MyDSEC agora, bastante, o pessoal oferecendo soluções novas, né, cara? Vindo até os stands com novas soluções e tudo mais. Então, por mais que seja um evento, né, de CISO, CTOs e tudo mais... tinha bastante gente sem stand lá, não tinha um stand, ia de stand em stand oferecendo produtos. Ó, tem aqui meu produto, posso fazer uma demo pra você? Dessa forma, achei bem legal, cara. E caramba, os caras conseguiram aproveitar o evento, né, velho?
Boa, boa. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, mas que cada participante parece que eles ganham uma caixa ou tipo de uma chave. E aí eles podem voltar no ano que vem, tem uma parada, eu não sei se é pra quem sempre vai nos eventos do MindSec, do RoadSec, enfim, meio que a galera tem uma chave dourada, que é pra meio que, é como se fosse um fidelidade da parada, você pode sempre ir todo ano, você já tá convidado, tal, enfim, não sei se é verdade, mas um ex-chefe meu mostrou uma vez que ele foi num ano específico lá, 2020, 19, 18, alguma coisa assim. E ele falou, isso aqui é pra quem vai sempre, eles dão essa parada, aí você é meio que um clube, tá, você tem algumas vantagens, enfim. Mas enfim, se vocês souberem de alguma coisa disso, legal, se divulgar, se não souber, não tem problema.
Eu queria até falar que sobre essa questão, eu não vi essa questão da chave nem nada, só que uma coisa que a gente viu lá é que tinham algumas distinções. Você tinha lá credenciais de visitante, credenciais pra quem ia ver as palestras, credenciais para jornalistas, para palestrantes, para patrocinadores, e tinha uma específica que era o Club MyDSEC. Esse Club MyDSEC te dava acesso aos dias ali e acesso a eventos paralelos e fora também ali do MyDSEC. Às vezes um almoço então com CISOs, às vezes algum outro evento mais fechado ali, só para os CISOs, CTOs. Então tinha esse Club e algumas pessoas... Tinha um crachá, inclusive não tem nome de empresa, só o nome da pessoa. Então ele não te limita a empresa, ele limita a pessoa. Então, ó, você faz parte do Clube MyDSEC, então alguns eventos privados aqui que nós fazemos, você participa. Inclusive o almoço era diferenciado, tinha acesso a alguns lugares que os demais não tinham.
Boa, boa. Então é isso, quando eu trabalhava na CVC lá com o Rodrigo, inclusive... O meu CISO, né, na época, ele mostrou pra mim essa chave aí desse clube e tal, enfim. E, cara, legal. Então, o overview do MindSec é um evento focado em diretoria, vamos dizer assim, especialmente de segurança, onde são oferecidas e discutidas sobre soluções de segurança. As palestras também têm esse viés, é pra vender uma parada ou alguém submete uma palestra técnica, como que é isso? Vocês conseguem detalhar?
A maioria é palestra técnica, tá? Não são para vender produtos em si. Você fala muito, obviamente, que os patrocinadores ali patrocinam as palestras. Uhum. Então você acaba falando do produto no final. Mas o viés é técnico, é você saber como funciona, por exemplo, desenvolvimento de aplicações modernas. Como que é o conceito, como surgiu, como que era antigamente, como que é agora. E no que a solução daquele patrocinador específico te ajuda a melhorar seu trabalho. às vezes numa gestão de vulnerabilidade, você vai falar como funciona, o que, que você faz e como o produto X te ajuda ali naquela atividade. Mas o intuito é passar tecnicamente o conceito e o conhecimento e falar alguma solução que te ajude ali nesse planejamento.
Boa, manda aí, Rodrigo.
Eu ia comentar até o contrário, né? O interessante é a gente ter essa visão de eventos que são focadas, né, executivo e técnico, só que aqui aconteceu o contrário, né, quando você tem um evento muito técnico, você acaba tendo muita coisa de venda, então o pessoal tá vendendo o tempo todo, e daí isso é ruim pra gente, que vai lá realmente pra entender a parte técnica, né, e nesse caso foi o contrário, né? O cara vai lá pra fazer novos negócios e acaba ali vendo, né, colocando mão na massa e outras coisas. Interessante, de uma forma diferente, né.
Boa, e aí eu queria então, entendemos o que é o MindDSEC, eu queria falar um pouquinho agora o que é a B-Sides. Eu tive o prazer de conhecer a B-Sides em 2014 ou 15, quando eu fazia forense lá em São Paulo, no pessoal do Mackenzie, inclusive o Thiago Bordini, queremos o senhor aqui, que me estimulou muito a participar de eventos de segurança e tal, enfim, ele sempre divulgava isso nas aulas, e ele que me apresentou a B-Sides, ele acabava organizando junto com o pessoal lá e tudo mais. Cara, e a B-Sides tem completamente um foco oposto. A primeira regra da B-Sides é anti-venda, não é para vender produto nenhum, é praticamente proibido, né, o discurso de venda. Obviamente você pode ter patrocinador que vai te ajudar ali com palestras, com, né, com dinheiro para comida, para locação do local, criação das beds e tal, precisa de dinheiro para fazer essas questões, mas não é um evento onde você vai ver uma palestra e no final vai ter um produto, ou uma palestra atrelada a um produto, enfim, até existe, até acontece também, mas não é o foco. Né? Pelo contrário, o antifoco, na verdade, da B-Sides é venda, cara, praticamente é anti-venda. O público-alvo é literalmente qualquer pessoa da área de cibersegurança, em geral, né, pelo menos em São Paulo, eu já participei de B-Sides que foram muito avançadas, o conteúdo técnico muito avançado, participei de B-Sides que tinham conteúdo técnico médio e B-Sides que tinham conteúdo técnico para iniciantes. Então é meio que um mix de várias coisas, porque ela literalmente abraça todo mundo. Uma delas, por exemplo, tinha o B-Sides Kids, com um workshop de drone, de Arduino para crianças, Lego, esse tipo de coisa. Participei de uma que a galera estava expondo ferramentas que já desenvolveram, então bots, spam, scan, enfim, uma série de ferramentas que cada um tinha feito e estava lá apresentando na B-Sides. Então é um público completamente abrangente, totalmente anti-venda. Acho que a ideia, falar um pouquinho da ideia da B-Sides por trás é um negócio legal, porque ela começou lá nos anos 1900 e bolinha, em Las Vegas, e a ideia principal foi a seguinte: quando o pessoal criou a B-Sides foi assim, cara, muita palestra boa, muita gente boa submete pra DEFCON e pra Black Hat, só que não é aceito, porque já tá cheio, por N motivos, né? Só que acaba se perdendo, essa galera um dia desistia de ficar submetendo e tudo mais, porque a concorrência também é muito grande. Então criou-se a B-Sides, ou o outro lado, literalmente para abraçar essas palestras que eram submetidas e não tinham tanto espaço, para que fosse num evento paralelo, vamos dizer assim, normalmente...
Bacana, hein, mano?
Normalmente antes ou depois de um grande evento de segurança. Então a B-Sides, né, nasceu basicamente entre a DEFCON e a Black Hat. Né? Acontece uma, depois a B-Sides, depois tem a outra.
Legal essa história.
Cara, é sensacional. E aí começou essa história de descentralizar. Então você pode startar a sua B-Sides em qualquer lugar do mundo, né? Desde que você fale lá com o pessoal que organiza. O que organiza não, o que mantém os direitos do nome, vamos dizer assim. E eles vão te falar, cara, faz assim, segue isso assim e tá tudo certo, sabe? Desde que não tenha já uma B-Sides onde você mora, esse tipo de coisa. Então, como eu falei, no Brasil, pelo menos, eu conheço tem a B-Sides São Paulo, que tá parada desde a pandemia, tem a B-Sides João Pessoa, lá na Paraíba, e tem a B-Sides Recife, lá em Pernambuco. Tem outra também que fugiu agora o nome, mas tinha umas quatro B-Sides no Brasil que aconteceram aí. Essa em breve,
logo,
né?
Em breve mais. Logo mais.
Fala aí, Rodrigo.
Eu lembro que, acho que a primeira palestra que eu fui, assim, o primeiro evento que eu fui de segurança foi a B-Sides. E, cara, foi sensacional. E o que eu senti, assim, foi muito... Foi interessante, porque, como você descreveu mesmo a B-Sides, você via vários públicos e palestra de diversos níveis diferentes. Então, você atendia o pessoal que já era mais avançado, ou pessoas que estavam começando, ou só estava curiosa, ou alguém que estava acompanhando, né, às vezes... A pessoa só tá acompanhando um amigo, filho, sei lá, pai. E daí acaba sendo conectado com aquele mundo. Porque alguma coisa vai te puxar. independente de se você é da área, não é da área, você vai ver alguma coisa ali que vai te interessar e você vai criar aquele, aquele negócio, aquele sentimento único que você vai lembrar, que você vai ficar, puta, mano, que da hora. Inclusive, foi aí que reacendeu minha paixão por segurança, né? Que você lembra que eu sempre falei de segurança, aí só que chegou um momento que já tinha passado tanto tempo na minha carreira como desenvolvedor que eu tinha meio que largado a mão, né? Falei, cara, não põe a mão mais em segurança. E daí acho que voltou aquilo. Depois dessa B-Side, a gente começou a conversar mais sobre segurança. Então, acho que aquilo ali me trouxe. Demorou um tempo ainda para acontecer todo o processo, mas realmente reacendeu essa chama aí de aprendizagem da segurança.
Cara, é bom ouvir isso porque no site da B-Sides, lá no site central, né, principal, tem lá o que a B-Sides significa para você. Então tem umas historinhas que o pessoal vai mandando e tal, e essa é um exemplo. Para mim foi exatamente assim, cara, tem um evento foda, vale destacar aqui na B-Sides São Paulo, pelo menos, né, tem churrasco e cerveja de graça. Então, assim, é um evento foda numa cidade absurdamente lotada de gente, né? Num país que muita gente diz que as pessoas não têm oportunidade. Eu digo que muitas vezes as pessoas não encontram as oportunidades, mas elas estão aí de alguma maneira ou de outra. E pra mim é um negócio fantástico porque tem um evento que te oferece comida, álcool, tudo bem, vai, álcool, né? Podia ser um Guaraná, mas tem também. Mas te oferece comida. Te oferece um dia inteiro de coisa, dois dias na verdade, né? O primeiro dia é mais treinamento um pouquinho mais avançado, o segundo dia é mais palestra aberta, mas assim, comida e conhecimento, cara, num nível desde o básico ao avançado, gratuito. Então, o fato só o fato disso existir num país como o Brasil, né, que a gente sabe qual é a dificuldade, e tantos outros, né, também aqui, vou dar um exemplo daqui também, que é um negócio muito interessante. O fato disso existir, cara, pra mim já é um negócio fantástico na comunidade hacker, na comunidade de segurança de uma maneira geral. Então, por si só, a B-Sides ganha um destaque dentre a comunidade de InfoSec por essa questão. Por ela ser gratuita, né, é meio que um mantra da B-Sides. Muitas delas cobram uma taxinha pra você participar, outras cobram deixam um ingresso gratuito e uma taxa pequena também pra você participar, enfim. Mas essa, ela torna acessível pra todo mundo e acho que isso é um ponto fantástico. Mas o Marcos vai falar aí antes de eu continuar. Fala aí, Marcos.
Não, só queria falar que, igual o Rodrigo também, o primeiro evento de segurança que eu fui foi a B-Sides. Inclusive, você tinha recomendado na época, não, vão na B-Sides e tal. Eu paguei a taxinha lá, porque eu queria ajudar o evento. Então, a taxa é simbólica, né? Porque eu paguei acho que R$30, ganhava uma camiseta e uns stickerzinhos. Então, pô, saiu de graça, do mesmo jeito. Mas mais pra ajudar a comunidade mesmo. E, cara, o conteúdo lá é fenomenal. Eu sempre fui nos dois dias, quando eu vou na B-Sides, somente por causa do treinamento que eles fornecem ali no primeiro dia. Eu acho bem importante, às vezes vão algumas pessoas ali de peso, algumas palestras ali que valem bastante a pena serem vistas, até revistas. Então, a B-Sides ali foi o primeiro grande evento, foi onde eu falei, caralho, velho, gosto de segurança. Só não sabia que gostava.
Boa, cara, é como o Rodrigo falou, né, a B-Sides acendeu, assim, né, aquela parada, cara, pra mim foi a mesma coisa, eu já tava fazendo pós de segurança, mas foi o primeiro evento que eu fui de segurança de fato, e aí você sente a comunidade, as pessoas compartilhando a parada, você fala, mano, que da hora isso daqui, cara, tem que ter mais vezes e tudo mais, enfim, e eu acho que o principal destaque que eu diria é a gratuidade, cara. Todos, e aí eu queria puxar um exemplo daqui, né? Aqui na nossa B-Sides, a gente construiu ela praticamente no formato de 70 pessoas, e eu liberei 50 ingressos gratuitos, literalmente você vai lá, só se registra, e 20 ingressos que você pagava, equivalente a R$50, e ganhava uma camiseta. Então, literalmente, você tá comprando uma camisa, não tá pagando um evento, porque a camisa custa, sei lá, paguei R$47 na camisa, vendi por R$50, então, né? Mas o frete, mas o que, acaba que eu não tô ganhando dinheiro com isso, é literalmente para estimular o cara a participar e pagar e aquela coisa toda. Então, o fato desse formato acontecer nessa gratuidade é muito legal. E aí, especialmente aqui na cidade, como eu falei para vocês, quando eu cheguei aqui, eu tô há um ano já aqui, cara, eu não achei evento nenhum. Aí você começa a conhecer um, comecei outro, aí beleza, tem um evento ali, custa R$1.000. Putz, tem um outro evento ali, custa R$800. Putz, tem um outro aqui, R$1.500. Então, assim, quando você fala, puta, eu quero um evento legal, quero ver conteúdo diferente, vai gastar R$1.000, vai gastar R$1.200, vai gastar... Cara, dois eventos, três eventos que você vai no ano, você vai ver, cara, acabou, não consegui mais. E a B-Sides meio que vem pra quebrar isso. Pelo menos aqui ela chegou nesse sentido, cara, foi sucesso, a galera acabou com os ingressos. Isso aí tem um problema da B-Sides, que é, muita gente que registra não vai, por ser gratuito. Então o cara se cadastra, fala, ah, beleza. E aí algumas B-sides ao redor do mundo têm feito isso. O cara cobra lá 10 conto, 10 dólares, 10 euros. Porque o cara pagou, então ele vai. Né? Então um aprendizado aqui pra gente. Eu quis manter a gratuidade, mas um aprendizado pra gente fazer no ano que vem.
Um
cobrar
uma taxa. Né, o cara...
É, mas cara, assim, ainda assim a gente teve 60 pessoas. Eu esperava 100, contando staff, speakers e tudo mais. A gente teve 60, em torno de 60, 70 pessoas. Então, cara, pra uma primeira B-sides, uma cidade que nunca teve, pra mim já foi um sucesso. Já
foi
um
sucesso, cara.
Exato.
Esse foi o Hello World, né? Foi o Hello primeiro World. Que não tinha, pessoal. Então não tá antenado. Próximo ano, exato, o pessoal já tá antenado. Palestrante já vai ter
mais. E outra, tempo o tempo que o Cássio teve pra divulgar também não foi aquele tempo gigantesco, né? Até preparar tudo, botar o site no ar, começar a divulgação em si, foi pouco, é pouco tempo.
E detalhe, a galera veio literalmente orgânica, cara. Um viu no LinkedIn, que falou pro outro, que não sei o quê, tipo, não teve divulgação, assim. E aí, com certeza, ano que vem, todo mundo já conhece. E aí, pegando esse gancho do Rodrigo, eu teve duas histórias específicas aqui que eu achei que eu pirei. A primeira foi um casal veio de Varsóvia, que é a capital aqui. Eles vieram direto de lá só pro evento. E aí, isso por si só, eu já falei, pô, que legal, já estamos, né? Temos uma importância. E aí o casal que tava na mesa, e aí na festa a gente conversando depois, um casal veio dia da Eslovênia, só pro evento. E aí o cara, eu falei, mano, não acredito, cara, eu fiz um evento que a galera veio de outro país só por causa do evento. E ainda a menina, a moça do casal, elogiou a minha palestra, que ela assistiu minha palestra, falou, meu, sua palestra é legal, gostei, não sei o que, não sei o que. Mano, pra mim isso já valeu muito, assim. Então ela falou, tô iniciando na área, tal, tal, tal. E aí mais um detalhe pra apimentar isso tudo, esse casal, ele fala, a gente se conheceu numa B-Sides. Eu sou de segurança,
cara, que mim, top, velho.
Eu sou de segurança, ela de cibersegurança, a gente tava junto numa B-Sides, provavelmente a B-Sides Estônia, alguma coisa assim, que é perto aqui da região. Falou, mas a gente tava lá um dia, desconheceu e tamo junto até hoje, tá total. Então, aí, cara, essas paradas assim que você fala, mano, olha o poder que o evento e a comunidade, de maneira geral, tem. Além do conhecimento, né, transforma as vidas das pessoas, enfim. Então você tem uma série de efeitos colaterais, vamos dizer assim, que te traz muita coisa boa, cara. E, enfim, e aí independente do evento, né, eu sempre falo pra galera participar, que vale muito a pena. Mas beleza, peraí, só pra gente se organizar aqui...
Dev Secops.
A gente tá 20 minutos falando o que são os dois eventos, né? Então beleza, falamos o que é MindDSec, né, público-alvo, vamos dizer, diretoria, e falamos o que é B-Sides, público-alvo geral, entusiastas de segurança. E aí agora vamos puxar o tema pro seguinte, o que vocês acham desses, não dos dois eventos, mas como é que vocês enxergam a comunidade de uma maneira geral? Vocês acham que esses dois modelos têm que existir? Cara, tem que ter um com esse público-alvo para vender produto e gerar negócio. Que, né, e aí os dois eventos fazem isso. Tem que ter um com esse viés mais, bem mais técnico, mais acessível. Como é que vocês enxergam a comunidade? Tem que ter um intermediário? Eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a isso. E quando é que vai ter mais B-Sides? Como é que vocês vão organizar os próximos eventos? Inclusive, o Rodrigo tem um recado aí sobre eventos, né, Rodrigo? Acho que dá pra você divulgar aqui também, né?
Tem, dá sim. Puxa, no final, né? Divulga.
Você que fica até o final que o Rodrigo vai divulgar uma bomba, hein? Nossa, você pode.
Surpresa.
Você não vai perder, né?
Cara, eu acho isso de extrema importância, você ter diversos eventos de diferentes níveis, assim, né? E aí o que eu falo não é nível técnico e sim voltado a públicos diferentes, por mais que esteja dentro da área de segurança ali, né? TI, segurança, você ainda tem vários públicos. Então, por exemplo, como eu já tinha falado, é ruim você chegar num evento esperando algo técnico, mais técnico, e de repente é um evento de arrasta pra cima, né? Tipo, cara, ó, tô te mostrando aqui um pedaço, mas vai lá buscar meu curso. Ou, cara, o que eu vou te mostrar aqui é como funciona tal ferramenta. Aí você, puta, não tô tão interessado em ferramenta, quero saber, e ferramenta enterprise, né? Não uma ferramenta de uso cotidiano ali. E vice-versa, também um cara, um executivo, ele talvez ele evita de ir em eventos mais técnicos, porque o que ele vai ver lá não faz parte do dia a dia dele. Ele é um cara que ele toma decisões para a empresa, ele precisa saber qual é a melhor solução, e não é lá que ele vai encontrar, ou ele não vai encontrar fácil esse tipo de informação num algo mais técnico. Então, eu acho que realmente é de extrema importância você ter esses eventos com público-alvos diferentes, mesmo sendo da mesma área. E, inclusive, talvez caiba até outros tipos de evento com uma abrangência maior, né? Tipo, cara, junta todo mundo. Assim como tem aquele evento, tem um evento técnico aqui que é TI em geral, acho que é Campus Party, né? Que aquilo aí é geral de geral.
Sim.
Então lá é. Você fica uma semana, duas semanas lá, e daí tem tudo de tudo. Então, se você não for muito organizado, você acaba perdendo muita coisa e você tá dentro de um evento foda e acaba passando coisas que você não consegue acompanhar, né?
Boa. Manda aí, Marcos. Tá com a mão levantada, fala.
O que eu ia falar é que, assim, eu acho que deve existir, sim. Inclusive, tem até uma segregação. Igual você falou, B-Sides aí tem um modelo gratuito ou uma pequena taxa para ter uma abrangência maior de participantes. Você pega esses eventos mais gerenciais, por ser nichado, acaba tendo um valor alto, então as pessoas pagam uma taxa até consideravelmente alta para participar, porque é um evento que realmente não é para público técnico, não é para a gente ir lá, é para um pessoal que vai tomar uma decisão. Então, normalmente eles são convidados, eles recebem convites, e quem quer participar como um visitante geral, vamos dizer assim, quero ir lá porque vai ter palestras. Pô, bacana, você vai desembolsar aí um barãozinho aí por dia, pelo menos, para participar do evento. Porque não é o evento pro técnico, é o evento pro nível executivo da empresa. Então, é um evento que tem um custo de ingresso aí, de entrada alto, diferente da B-Sides ali, que tem um evento que é um custo baixo, um RoadSec que para visitante também é mais baixo, que são eventos que são voltados para um público ali não executivo, né? Então, é legal ressaltar esses dois lados. Tem que ter, porque o cara que vai tomar decisão precisa ver o produto. E se ele começar a ver só conteúdo técnico, ele não vai gostar. Ele vai vazar dali. Não é o intuito dele. E tem que ter um evento técnico que liga para esse público geral, que tem que ser barato, senão o pessoal não vai. Você vai pegar um estagiário e não tem como pagar uma entrada, cara.
Cara, foi isso que uma das coisas que eu discuti mais com o pessoal aqui na cidade, quando eu comecei a falar da B-Sides, o pessoal falou, cara, eu mesmo procurando evento pra ir, falei, cara, todo evento aqui é acima de 1.000 conto. Não tem um evento acessível pra júnior, pra estagiário, cara, precisa ter. Tô na cidade que tem, aqui já tem 1 milhão de pessoas. Então, mano, tem que ter, e a comunidade aqui é muito forte, enfim, não à toa, a B-Sides, como eu falei, foi um sucesso, teve muita gente. E aí, o que mais me surpreendeu foi, o público que a gente recebeu foi mais médio avançado do que iniciante. Teve bastante iniciante, mas foi mais médio avançado. Gente que já tá na área, gente que sente falta de comunidade, de trocar ideia, de conhecer gente. E, cara, criei várias conexões aqui, literalmente de quase amigos já. Cara, ano que vem a gente tá aqui, pô, mano, isso aqui foi legal, isso aqui não foi, não sei o quê. Então, essa conexão faz sentido nos eventos. E aí é o que você colocou, o Marcos colocou muito bem. Lá no evento de C-Level, cara, não. Essa conexão, ela vai estar no nível de negócios. Num evento mais técnico, ela vai estar no nível de comunidade, arranjar um emprego, de tirar dúvida técnica, de implementar uma solução e coisas do tipo. E eu acho que a hierarquia aqui se aplica. Então, o cara que ele é C-level, nada impede ele ir numa B-Sides e ver coisa técnica, ele até gosta de certo modo. O inverso talvez seja mais complicado. Você não vai botar um estagiário pra ir num MindSec da vida, fazer negócios, ver soluções, sabe? Dependendo de como é o nível. Obviamente, ele vai absorver alguma coisa ali, mas talvez esse alvo não seja tão. Não faça tanto sentido, né? O inverso acho que se aplica, mas nesse contexto acho que não. Gabriel, você ia falar, eu atropelei. Desculpa aí.
Não, na verdade, eu ia perguntar exatamente isso que você respondeu já. Qual foi o alvo, né? O público-alvo que foi na B-Sides aí da Polônia? Se é um pessoal mais júnior ou se é um pessoal mais sênior já, enfim. É, mas você acabou falando aí que foi um misto, né? Acabou sendo um misto.
É. Eu diria, se fosse para arriscar, eu diria que teve, sei lá, 70% médio alto, 30% mais iniciante. E mentira, 20% mais iniciante. E 10% que nem é da área. Teve gente que não era da área e tava lá.
Isso é bom porque, exemplo do Cássio, exemplo do, perdão, do Balbino e do Marcos, né? Que os olhos deles brilharam aí quando eles foram num evento, né? De segurança, né? Pra segurança, no caso. Então, e pessoas que não são da área, acho que é uma boa também. Pra atrair, sim, né?
Sim, e precisa, né? A área precisa de gente, né? Normal.
É, senão a gente fica. Só pode ir em evento de segurança quem é de segurança. Ponto. Não, cara. Essa não é a ideia, né?
Segurança. Tecnologia. DevSecOps.
Fala aí, Marcos.
O que eu ia perguntar agora é uma pergunta aí pra você, diretamente. Queria que as meninas estivessem aqui, mas eu queria saber como que foi a participação da Letícia e da Rafaela aí, te ajudando na participação e na organização do evento, né? Vi que elas foram speakers também.
Boa, eu ia puxar esse lado aí, mencionando que a Nova 8 e a Checkmax patrocinaram o MindDSec, né? A Checkmax está ao redor do mundo. Sim. Aí já é consequência, mundialmente, está sempre patrocinando um evento ou outro, inclusive ajudou aqui a gente de Cabeçades. Mas basicamente... Bom, como estava falando, então a parte da Checkmax está sempre patrocinando eventos ao redor do mundo, e a Nova 8 patrocinou aí o MindDSec, também colaborou com a Besides aqui, e acho que é importante para as empresas que estão escutando a gente, a galera que está aí ao redor da comunidade, né, e trabalha em algum lugar, cara, ajudem eventos, seja Besides, seja qualquer outro evento, ajuda, precisa de grana para acontecer, alguém tem que pagar badge, alguém tem que pagar camisa, alguém tem que pagar o brinde, alguém tem que pagar a camisa, e é assim que gera negócio, sua empresa aparece, o evento acontece, pessoas se conectam, isso, cara, essa roda tem que girar, então ajudem eventos, seja com R$1, seja com R$1 milhão, cara, o dinheiro que você tiver e puder, como empresa, patrocine, né, o podcast hoje já é patrocinado, já tem esse suporte, porque o pessoal sabe dessa importância da gente estar falando aqui de conteúdo técnico, né, e levando esse conhecimento pra vocês. Bom, voltando à pergunta,
Cássio, só pegando um gancho com isso daí, pra você entender a importância de patrocínio, é que isso é um ciclo, você tá desenvolvendo novos profissionais, você tá inspirando outras pessoas a entrar nessa área, e consequentemente, lá na frente, você regula o mercado, né? Então, se o mercado tem poucas pessoas interessadas em fazer serviço, o profissional começa a ficar muito caro, porque são, né, oferta e demanda. E nesse evento, você está regulando, entre aspas, o mercado, porque você está trazendo mais gente para isso, né? Então, no final das contas, é uma troca, né? Você doa um pouco e depois, no final, você acaba pagando um pouquinho menos ali na frente.
Acho que até um pouco mais, Rodrigo. Até a empresa é vista nos eventos. Tem um logo da empresa ali. Por mais que você não faça nenhuma propaganda, só de bater o olho, você vai lembrar daquela empresa toda vez que você for pensar em alguma coisa.
Como diria Mano Brown, acho que a quem visibilidade não é visto não é lembrado. Que você ganha
para patrocinar um evento, seja ele pequeno, médio ou grande.
Mas voltando um pouquinho mais atrás, cara, a organização aqui, quando tiver ideia,
a ideia é essa,
né? A gente existe, um joga no evento, pedir autorização.
A visibilidade você vai ter o fluxo de pessoas.
Mas eu também, para ficar um episódio de 2 horas,
falando bem resumido. Empresa.
Mas sempre a gente tiver ideia, basicamente,
mais nada, que só colocar uma bandeira, um badge, qualquer coisa do gênero já ajuda bastante.
Um lugar para fazer. O lugar óbvio para mim era a empresa que eu trabalho. Eu trabalho na BB, então cara, preciso, pessoal, podemos colaborar, cara. E aí sim entra essas conexões, né? Meu gerente já deu um suporte imediato. Ele falou, cara, vou falar com o diretor aqui de onde a gente trabalha, vamos ver. No mesmo dia eu tive a resposta, ok, o que você precisar, tá disposto. Pensei já, opa, legal, já tem o lugar. Mano, no mesmo dia eu baixei um template de site HTML besta, subi lá no GitHub Pages, tem um site no ar. Pedi pro amigo meu criar um logo, paguei, sei lá, 100 conto pra ele. Falei, mano, cria um logo pra mim assim, acessado. Já tinha, né, a Besides já tem o logo padrão, só caracterizei ali com a questão da cidade, tal, tal, tal. Já tinha um logo. Aí comecei, mano, falei, ó, eu tenho uma palestra já pra falar, né, procura outra pessoa, outro. Abri, né, um call for papers, né, um formulário, criei página no LinkedIn e tal. Tudo coisa assim, parece que é 5 minutos. Na verdade, cada coisa você faz em 5 minutos, né, mas é muita coisinha. Então quando você vai ver, sei lá, eu gastei um mês da minha vida, assim, dedicado só fazendo isso, ao longo aí de 6 ou 7 meses que eu, desde a ideia até a execução, né, até o dia de acontecer o evento. Então é muita coisinha, mas cara, se você for pensar nessas muitas coisinhas, você vai falar, puta, é coisa pra caralho, não vou fazer. Mas se você sentar a bunda e fazer, mano, tô com o site no ar, criei um formulário no Google Forms aqui, tá com o Call for Papers aberto, vai lá no Eventbrite e abrir o registro pra galera, mano, acabou, tá? Você vai fazendo as pequenas coisas, você vê acontecendo e fala, opa, beleza. As pessoas, um cara se registrou, agora vai acontecer a parada. Um cara submeteu a palestra. E aí vai, aí você cria um comitê aqui das pessoas que vão escolher as palestras, como a gente, né, o primeiro ano, praticamente toda palestra que submeteu entrou. Então, a organização em si dá trabalho, mas não é um negócio do outro mundo, cara. Literalmente, as pessoas que às vezes têm medo de fazer e tal, não, não é. Inclusive, de novo, eu contei com o apoio do pessoal lá da BB, que deram lugar, a pessoa veio trabalhar no sábado, receber brinde dos sponsors, organizar sacolinha. Fui fazendo também, dediquei horas e horas minhas para organizar a sacolinha da galera, as badges, né, mandei fazer, tal, 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 tal. Então, assim, dá trabalho, é muita coisinha, mas o valor que isso tem, para mim, tanto pessoal quanto, mano, fiz a parada acontecer. o que isso gera, né? Gera, vai gerar emprego, vai gerar pessoas que vão aprender, pessoas que vão vir pra área. Assim, não dá pra calcular. É igual...
É um jogo de ganha-ganha, né, mano?
Todo, é um jogo de ganha-ganha. Eu investi praticamente meu tempo, né, em alguns centavos ali pra fazer algumas coisas acontecerem. Mas aconteceu, de novo, com o apoio dos patrocinadores, que aí entra a questão do dinheiro. Todo upside, praticamente, o pessoal oferece comida ou um coffee. Eu tive coffee e comida, tive um almoço pra todo mundo. É... Um negócio absurdo que eu consegui, eu não imaginava. Por trabalhar na BB, né, questão de robótica e tal. Então teve, lá no intervalo, teve uns robozinhos que você podia jogar com eles. E teve sessões específicas de robô. Cara, como é que é programado esse robô aqui? O que que ele faz? Robô que jogava sinuca, robô que jogava aquele rock que tem no shopping, tá ligado? Que você fica batendo disquinho na mesa e tal, você joga contra o robô. Então, caramba, assim, é o tipo de coisa que você chega, a galera chega no Upsides e viu isso e falou, mano, que foda. Inclusive, ano que vem eu quero fazer o Hack My Robot. Deixar lá como se fosse um CTF, né, um game, alguma coisa assim. Então, cara, isso por si só é uma parada muito fantástica, que eu acho que todo mundo devia experimentar, né? Organizar um evento ou participar de um evento. E aí fica a dica também. Ah, já tem um evento aqui onde eu moro e tal. Cara, é voluntário. Outra, vai lá trabalhar como voluntário, o pessoal precisa de alguém pra organizar, arrumar bed, limpar, enfim. Precisa de todo mundo no ecossistema dos eventos. Além da galera que vai palestrar. Sem palestrante não existe evento, assim como não existe evento sem o pessoal que vai ali assistir. Então, submeta a palestra, faz uma pesquisa, enfim, tá, é sempre bem-vindo, né? E esse ecossistema, pra mim, foi, mano, literalmente, pra mim foi o maior projeto da minha vida, depois da BB, né, obviamente, mas um dos maiores projetos da minha vida foi fazer essa B-Sides, mano. E, que Deus quiser, vai acontecer mais e mais anos aí, que já estamos na história.
Depois da BB, se quer dizer, né? Da BB da Wanda, né?
Depois da BB da minha filha. Vamos colocar o sinônimo pra ficar mais claro. É. Ah, e só um ponto, o Marcos tinha perguntado como é que foi a participação das meninas, né? As meninas da Nova 8, a Rafaela e a Letícia, estavam aqui por acaso, né? Uma veio fazer intercâmbio, tá? Enfim, coisas pessoais. E eu falei, cara, vocês vão estar pra cá, então vem pra cá, vai ter a B-Sides. Legal, vamos sim. Falei, ó, tem espaço pra palestrar, querem? Opa, vamos juntar nós duas e queremos. Legal, cara, juntou as duas, fizeram elas fizeram duas palestras, um workshop de manhã sobre SAST e um workshop à tarde sobre DAST. Cara, todo mundo elogiou, inclusive isso. Dois dos meus chefes, porque não falta que é chefe na estrutura que eu trabalho, né? Então tem um que é o diretor daqui que tá suportando, ele falou, cara, onde você achou essas meninas? Falei, cara, elas são da minha equipe do Brasil. Ele falou, meu, ela tem, assim, muita coragem de... Porque, assim... É, a Rafa, por exemplo, né, ela tem um inglês, é o inglês nosso, mano, vai devagar ali, se enrosca, entende, mas vai, mas ela tem muita insegurança. Ele chegou e falou, cara, tem que ter muita coragem pra vir aqui na frente, vir em outro país, palestrar em outra língua, e ela foi, respondeu pergunta, o pessoal fazendo, com dificuldade, né, ali não foi 100% fluente, mano, não tem nada a ver. O ponto é, essa é a magia dos eventos, mano, vai e faz a parada acontecer. Vai palestra, vai destrava. Ela passou conhecimento, a galera elogiou muito o inglês, inclusive a palestra dela. Muita gente conhece ela, enfim. Daqui a pouco ela tá trabalhando por aqui também. Só
pra para com isso. Tira daqui.
Eu vou tirar ela da minha equipe e pôr ela na minha equipe.
Vagabundo.
Cara, mas vamos fazer um episódio depois, de repente, com elas e com outras pessoas que já palestraram,
super,
né, pra falar sobre
isso. É, elas. Super válido. É só pegar o gancho aí de você falar delas, cara, elogiar, dentro da equipe a gente tem aqui, principalmente perder, a Rafa, né? E a Letícia, né? Elas são extremamente competentes, elas estão sempre correndo, e eu tô sempre falando que dentro da equipe as mulheres estão arregaçando, elas estão muito à frente, elas são tão envolvidas, então elas são... eu vejo como a parte mais forte, né, da nossa equipe aqui, pelo menos, a parte mais forte, com certeza, é a parte das meninas.
Boa, então, Gabriel.
Só destacando isso, né?
Obrigado.
Inclusive, não vou dar spoiler não, mas as meninas aí estão devendo uma certa comunidade, né, vamos dizer assim, daqui a pouco, em breve a gente vai falar aqui no WCCO Podcast, fica de olho. Temos que cobrá-las. Veremos, né? Veremos. O que mais? Estamos chegando no final. O que mais vocês querem falar sobre isso?
Cara, o Gabriel é do gênero aí feminino. Você não sabe, se considera, então ele faz parte aí desse elogio. Temos que cobrá-las. Vamos lá. Cara. Eu queria falar um pouquinho aí sobre como que foi a MyDSEC desse ano especificamente, né? Que aí o Gabriel participou, a gente teve o apoio lá da Checkmarks, né, como patrocinador junto com a Nova 8. Tivemos a Iron Scale também, que a Nova 8 ali também tava junto. Então, o evento esse ano foi bem legal. A gente teve bastante,
né,
gente ali que foi no stand da Checkmarks. Então, foi uma galera de peso lá, teve muitos clientes grandes, como clientes pequenos também. A gente viu, tinha empresa que eu nem sabia que existia, e teve algumas coisas que foram engraçadas, vamos dizer assim. É, como o Gabriel mencionou, tinha muita gente lá que ia como visitante, mas para oferecer produtos dentro dos estandes. E um desses daí chegaram pra gente lá, foi uma empresa israelense, foi lá fazer uma demonstração de produto pra gente, né? Então, o consulado da própria de Israel levou esse pessoal lá para fazer essa demonstração do produto, para ver se nós tínhamos interesse de revender ou de patrocinar alguma coisa do gênero ali. Então, é engraçado. Você fala, não, só vai chegar cliente para mim querendo comprar. Não, chegava o pessoal lá querendo vender também. Falou, cara, eu tenho esse produto aqui, é um produto novo, só pequeno.
Até
aqui,
a galera acordada,
tô vindo apresentar para vocês. Que é uma coisa que, por exemplo, não aconteceria no Upsides. Então, foi engraçado.
Foi bacana.
Eu tive a honra também de palestrar lá, falei um pouquinho sobre desenvolvimento de aplicações modernas. A Checkmarks lá me patrocinou para participar desse evento. Foi um horáriozinho bem legal ali, que foi logo depois do almoço, então foi engraçado lá.
Qual foi a sua impressão, Gabriel?
Quem tava de baixo... Cara, assim, quem tava de baixo...
Foi legal, foi uma experiência palco, diferente.
Branco, parecia um anjo, cara.
Um palco lá, maravilhoso, legal, peguei um dos palcos principais. Então, cara, foi bem legal, assim, cara. Foi uma experiência que
eu
não imaginei que teria. Tava um pouquinho nervoso na hora, mas
por ser de segurança, era o anjo da guarda, né?
Mais tranquilo, mas foi bem legal, cara. Gostei.
Ainda bem que você tem o apoio da plateia do Chaves aí, né? Senão...
Foi bom, cara. Não, isso foi muito bom. Foi muito bom. Uma coisa que eu fico meio, cara, assim, tudo bem, né? O pessoal tá oferecendo um produto, mas é sempre aqueles produtos que a gente imagina na nossa cabeça, né? Milagrosos. Nossa, isso aqui faz tudo isso aqui e você não precisa fazer nada. Você só clica aqui nesse botão e já era, né? A gente sabe que a gente trabalha com ferramentas, não é bem assim, né? Então a gente já conhece, mas... Apareceu muitas soluções lá, mágicas, que surgiram assim da... Quem idealizou foi um técnico, entendeu? Falou, isso aqui, você vai apertar um botãozinho aqui, vai fazer tudo isso aqui e você tá protegido. Tinha muitas soluções.
E aí, assim, alguma funcionou? Funcionou? Porque a gente sempre tem aquela...
As demos que fizeram pra gente... As demos que fizeram pra gente foram através de PowerPoint. Então, assim, funcionou.
Aí.
O PowerPoint funcionou, cara. Tinha prints lá, né?
E esse ponto é importante, Gabi.
Cuidado, hein?
Na demo tudo funciona, né, cara? É aquele que eu tirei a vela, né?
Boa, jovens.
DevSecOps.
Sei que o papo tá legal, a gente queria falar mais e mais dos eventos, é um negócio muito bacana, mas o tempo acabou, pra gente não estourar.
Deixa eu levantar a bolinha. Sim,
demonstração tudo funciona, não tem como você questionar.
Tem calma, mas manda aí.
Prova técnica.
Na verdade não era nem do aviso, né?
O aviso é o seguinte, eu vou aproveitar e
mando. Você vai pegar a pessoa.
Finalmente consegui ir lá, a gente conseguiu fechar o chapter leader de São Paulo, lá da DevSecOps, então... Me junto agora ao membro aí do DevSecOps,
assim,
o Cássio. A gente vai começar a trazer as palestras.
Deixa eu falar pro Rodrigo do aviso dele.
O chamado aí também pra palestrante, né? Vou fazer como você mostrou ali. Vou chamar também o pessoal pra palestra. Já vou abrir isso essa semana. E provavelmente já esse mês de setembro, outubro, a gente já tem palestra por lá.
Boa, então, DevSecOps já... São Paulo, né?
São Paulo.
Muito bom. DevSecOps
São Paulo.
Boa, então já procurei no site.
Ainda não. Preciso trazer mais palestrante. Tem alguém em mente? Alguém, Cássio, alguém Marx.
Inclusive, pessoal que tá ouvindo aí, o link do DevSecOps São Paulo vai estar na descrição do vídeo aqui também lá no nosso site, tá? Depois o Rodrigo manda aí pra gente, pra vocês interagem, o pessoal tem comunidade no Discord, interaja, cara, participe.
Que é já muito tem as bacana, datas, Rodrigo, de quando vai acontecer?
Ele já tá aberto lá no site da DevSecon também, já, você já encontra lá já alguns detalhes
boa.
Dele.
Boa, e que mais? Você fala disso e que mais? Você fala mais uma coisa.
Eu só ia levantar a bola rapidinho de que a gente sempre tá falando do inglês, e daí eu ia perguntar, né, de cima é... Cara, e aí, a importância de inglês aí, no caso de eventos, é essencial, não é?
Cara, no caso, quando eu fiz Besides Brasil, Besides São Paulo, praticamente inglês zero. Acho, né? A questão
é
a língua local, tal, tal, tal. Saiu do Brasil, praticamente é obrigatório inglês. Por quê? Eu fui na Eco Party, por exemplo, um outro evento fantástico lá em Buenos Aires. Ou a palestra era espanhol ou inglês. Né? Aqui na Europa... assim, salvo as raras exceções, como foi o caso da Besides Warsaw, que acho que aconteceu no passado, era em polonês. Mas assim, nesses países, cara, não dá, vem muita gente de fora. Então, só fala polonês quem mora na Polônia, não fala polonês quem mora na Eslováquia, que é aqui do lado. E tem gente de segurança. Então, pro cara vir, pro cara ter acesso a esse tipo de coisa, tem que ser em inglês. Tanto que quando eu abri Call for Papers e tudo mais, gente, o evento é 100% em inglês. A menos que você tá ali na sala fazendo sua palestra e todo mundo ali entende polonês, o cara pode ficar à vontade pra falar em polonês. Mas os slides, aquela coisa toda, obrigatório em inglês. Aí é aquela questão do peso, né? Se você não, nem entende, você não vai conseguir absorver nada, nem sequer falar, enfim. E o principal, né? A troca, né? Do networking que você faz no evento, essas coisas, não vai acontecer. Então a comunicação, cara, é fundamental. Sem inglês não vai rolar.
Boa.
Aí, mais e uma acontece... vez o inglês batendo na sua porta, né? Cara, faça o inglês, gente. Faça, não fique enrolando. Faça certificação ou faço pós? Faz inglês. Faz nenhum nem outro. Vai fazer inglês, mano. Vai, esse vai te pesar na sua vida.
A você experiência não vai ter documentação, né, bicho?
Não
você
vai.
Não consegue nem resolver ferramenta.
Não vai. Precisa ter inglês.
Bom, só pra deixar a pulga atrás da orelha aí, porque a gente sempre tá falando disso e.
E nunca mais tinham. Sempre tá falando e faz tempo que a gente não fala. Essa é a verdade. Faz uns episódios aí que eu tô sentindo falta disso, mas fica a bola de novo. Bom, gente.
Vamos trazer um patrocinador de curso de inglês aqui.
Boa! Queremos, você escola de inglês? Queremos você aqui, hein? Não se esqueça.
Não, isso não foi nada, boa. Cara.
Falando em patrocínio, hein, Marcos? Manda aí os recadinhos que precisamos ir embora.
Precisa. Venha patrocinar o DevSecOps Podcast, por favor. Vamos lá. Pra quem tá vendo a gente nas plataformas de áudio, por favor, clica no coraçãozinho, dá um likezinho, curte aí o podcast. Isso aí ajuda a disseminar e divulgar ainda mais o conteúdo. Quem tiver no YouTube, famoso CCC, curte,
show, comenta, inclusive, compartilha.
Dica. Link de tudo que a gente comentou e que a gente tá falando vai estar aí na descrição do episódio.
Todos os links lá, num lugar só.
Ou num comentário
todos os links num lugar só. Fixado, vou dar esse link, inclusive, tá sempre na descrição do nosso vídeo aqui. Ali, você precisa ficar caçando, tá tudo lá bonitinho pra você.
E tem canal do Discord, então, Telegram.
Muito obrigado por
essa cena. E também o Instagram aí do Cássio com bastante informações.
Parabéns para nós,
Marcos,
que foi palestrar no MindSec, para as meninas que vieram palestrar aqui, enfim, para todos nós, cara, a comunidade é isso. Inclusive, o slogan da Besides é From the Community to the Community, né? Então é um evento que nós organizamos para nós mesmos. Então, cara, eu fiz o evento com tudo que eu gostaria que tivesse, né? Palestras e assim, e o ano que vem vai ser melhor e com certeza a gente vai organizar outras questões. Parabéns, e você que deve ser com agora também São Paulo, conte comigo, a gente vai fazer essas coisas acontecerem, cara.
Maravilha,
boa.
Parabéns,
mais uma pra desligar a tomada do povo aí e ver os caras e ver as empresas arrancando os cabelos, né? Vamos ver. Fechou, pessoal. Eu sou Cássio Pereira.
Sou Gabriel Prevelatti.
Gabriel Prevelatti.
Tamo junto. E parabéns em dobro pro
e Cássio, Rodrigo,
agora ele é papai.
Um dia, se Deus quiser, trabalharemos em equipe. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu.
Até mais. Exatamente.
Termina aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.
E Gabriel não falou. Marcos Santos. Ai, meu Deus. Valeu. Beijo de luz. Tchau.